Essa é uma canção que é daquela época e tem a citação direta da Moldova e algumas outras canções que traz essa cena de praia, de noite, de areia, de dança, e que a gente vai encontrar Brasil afora, mas não aí na menção super direta da ciranda ou da manifestação que está lá acontecendo, como quem canta de dentro dela, né? Mas como quem canta de fora, olhando para aquilo e levando para um outro lugar. É uma canção simples, não tem nada de muito especial, mas é só para ilustrar um pouco esse momento e lá da minha trajetória com a canção. Então, o que está entre a palavra e a música? Nesse caso, eu diria que foi o cinema. O cinema foi a ponte de conexão, mas também os textos são meus, o que facilita um pouco por esse lado essa junção.
Me parece um pouco, não sei se eu vou forçar a barra um pouco, mas apesar de ser letras tuas, né, existe a tua marca, a tua assinatura, mas me parece uma coisa com aspectos modernistas, né, não só por esse recorte do cinema, né, que usa essa coisa das cenas, né, mas também unida à coisa da ciranda, esse aspecto aí a coisa da oralidade, talvez, e dessas manifestações também do Glória, né?
Eu diria assim, eu acho que eu estava bastante mesmo influenciado pelo Mário de Andrade nessa época. Eu lia bastante sobre as missões, né, no interior do Brasil dele, sobre a trajetória dele, a sua... E também a coisa do violão naturalmente arrasta a gente num momento muito importante da formação, né, do violonista. Naturalmente a gente embarca na onda do Villa-Lobos, né, por conta do repertório muito, muito importante para o violão, né, mundial. Então o Villa-Lobos chama. E aí eu também estudava no conservatório Villa-Lobos. E então tinha essa coisa do Villa-Lobos. Villa-Lobos leva a esse modernismo aí. E a essa identidade, né? Essa coisa, essa discussão da identidade. Quem somos? O que somos? Aí junta com aquela velha história de que somos um país muito grande e tal, né? Tem muitas, muitas identidades, na verdade, né? Não é uma coisa só. E de fala portuguesa nesse lugar tão grande. E é uma língua belíssima. Acho belíssimo o português. Acho...
E que não é pura, né? É. Também. Tem a língua africana misturada. É.
Sim, sim.
A coisa dos
o nosso
também,
português,
né?
Mas, enfim, de toda sorte, acho muito... O som, acho, gosto do som. E, claro, mas aí há quem diga que toda a musicalidade do ser é a sua língua. O que faz a isso, mas isso eu vim descobrir mais tarde. Porque, na verdade, a brasilidade não está exatamente nas manifestações já acabadas musicais. A brasilidade está na língua, na maneira como as coisas são, nos sotaques, nos dizeres, na maneira de dizer. E a maneira de dizer que faz com que aquelas manifestações lá aconteçam daquela maneira. Tem muito essa coisa do mar, né? A gente vê o Brasil assim ocupado no litoral muito mais, né, do que no interior. Então continuamos tendo uma relação muito forte com o mar, com a água, com o barco e com o longe e o desejo de ir além, né? Tem uma coisa assim que vem do português, de certa maneira aí, né? E assim o folclore se encarrega muito disso, né? O interior também tem o seu folclore. Mas aí nessa época era isso, mas depois deixou de ser. depois do Barroca, fui para outros lugares também, fui compor música, um pouco de música para teatro, e música instrumental para pequenos grupos. Fiz muito arranjo vocal e arranjo instrumental, orquestrados. Trabalhei assim, fui fazendo coisas, né? Até chegar o momento mais perto do presente, que estou retornando para as canções e assim, assumindo mesmo a composição de uma maneira mais madura, eu diria, né? Mas voltando para as canções de uma outra forma, de uma maneira mais abstrata, eu diria, sem essa conexão com uma determinada identidade brasileira ou esse tipo de coisa.
Mas aí você falou tanto em mar, que uniu Fernando Pessoa com o Caymmi, e tanto mar me deu sede. Aí eu queria falar com você sobre outro aspecto importante desse programa, que é a bebida, né? Ou as bebidas. E hoje a gente nem bolou nada em especial, assim. Estamos tomando um delicioso chope. Mas o que você gosta de beber, assim? Você tem aquela bebida que é a bebida, ou cada dia é uma coisa?
Sempre foi o vinho.
Vinho.
Sempre foi vinho tinto, seco. Mas nem sempre assim, né? Com muita regularidade, mas sempre foi, desde sempre. É, sem dúvidas, aquilo que eu gosto de beber. Mas também já foi mais no passado, né? Hoje eu acho que é um momento de mais sabor, mais do que de... Mas eu acho que é sempre isso, né?
Mais qualidade que quantidade.
De quantidade, né?
E dos coquetéis, assim, não...
Não.
Não.
Não. E você?
Não convém comentar isso agora, porque, mas eu gosto de muita coisa, posso adiantar.
Sei. Né?
E, inclusive, o rapaz que você leu aqui, o João Cabral, a droga preferida dele era a aspirina, né? Ele era viciado em aspirina.
Aspirina. E o que acontece com a aspirina quando você...
Ah, eu acho que para quem não... Se você não tá com nenhuma dor ali, ela dá alguma coisa.
Alguma
assim,
coisa?
Né? Eu nunca cheguei a experimentar, mas...
Deve ser com quantidade.
É que ele implicava que ele teria uma dor de cabeça crônica. E ele chegou até, ele convenceu, não sei como é que foi isso na época, de tirar uma parte do osso aqui da fronte. Porque, segundo ele, tinha uma dor ali. Só que eles tiraram a parte do osso e a dor continuou. Mas o Cabral passou por clínica psiquiátrica e tal, então ele... Essa obra não é à toa, né? Não é impune.
É uma dor fantasma.
É. Mas nem sempre que eu falei de aspirina, de droga... Você
estava falando sobre, né? Sobre coquetéis. O coquetel então... levou para a aspirina. E a aspirina levou pro João.
Mas e fora, digamos, a coisa da diversão e do para relaxar, você usa a bebida, alguma coisa na composição? Isso tem alguma relação?
Não.
Ou você não gosta de misturar as coisas?
Você diz para compor?
É.
Não, não... não
nunca teve nenhuma relação?
Não tem uma relação direta.
Com efeito, assim?
Não, não, não. Na verdade, talvez até diria que é o contrário. Assim, no meu caso, eu não sinto como um instrumento liberador, assim, da imaginação. Penso que no meu caso, e certamente eu falo do meu caso só, né, é o contrário, acaba inibindo, entorpecendo um pouco assim, meu raciocínio, até mesmo a minha intuição, assim, muitas vezes. Já aconteceu de eu entrar em processos criativos assim, enfim, tomando vinho e tal, e depois achar que estava o máximo e depois não era nada disso. Mas bom, a gente está falando sobre isso, né? Eu acho que uma coisa não está casada com a outra. Eu acho que, assim, generalizando agora, né? pelo menos me parece. Eu acho que a criação e o processo criativo já estão lá, né? De toda maneira. Não julgo que seja uma coisa que vem a partir de... São camadas, né? Camadas que se sobrepõem.
O Oscar Wilde falava que você deve fazer as primeiras notas ou alguma coisa assim com o efeito do vinho, mas depois, na hora de revisar, você toma água.
Uhum.
Então, eu acho que cada um cria a sua relação ali, uns mais, outros menos, né? E se não tiver o que falar, não vai ser... Nenhuma bebida vai dar conta, né?
É, com certeza.
Você falou de Londres. O que você foi fazer lá, afinal?
Sabe que eu não sei.
Até hoje não descobriu.
Eu fui...
Foram bons anos lá, né?
Foram 5 anos. Eu disse para todo mundo que eu fui para a Inglaterra para fazer o meu doutorado, né, o PhD. E todo mundo acreditou. Né? Eu com eles também acreditei um pouco nisso.
Você sabe que uma pessoa me falou que uma vez ela cruzou com você na loucura ali de metrô tal, e você estaria cantando Cartola ou alguma coisa assim. Será que pode ser isso?
Em Londres?
É.
Ah, pode ser.
Olha que cena, hein?
Pode ser, mas
ninguém entendeu nada.
Que pessoa que foi?
Ah, essa? Um amigo aí, né?
É. Sei. Bom. Não, é, mas é possível que tenha acontecido, sim. Mas na verdade o que me motivou a viajar foi a vida mesmo, foi o desejo de... A gente já falou sobre isso agora há pouco. De... Por inúmeros motivos aqui em Curitiba ficou pequeno, ficou estranho, ficou sem sentido. E aí, então, o que farei, né? Então, e o meu movimento foi esse, foi meio que assim de... A gente está falando bastante sobre isso, né? Sobre minha carreira, eu acho, né? Mas tudo bem. Foi o de sair daqui. Então, eu tinha pretensões distintas, né? Diversas de caminhos, né? Pensei em ir para o Japão, pensei em ir para a Austrália, cheguei a cogitar da Bélgica, o Canadá, diversos lugares, assim, mesmo a Espanha. Mas aí casou de na Inglaterra eles me aceitarem lá, né? Aí fui. Mas foi uma experiência muito, muito bacana, e ao mesmo tempo Londres me causou um pouco assim de embaraço, assim, porque eu logo já fiquei com muita saudade, sabe, do Brasil.
Do Brasil ou de Curitiba?
Do Brasil, sim. Do Brasil mesmo, da língua, do jeito. Aquela noite eterna, aquela coisa escura, né? E sempre chovendo e... Mas, ao mesmo tempo, a energia da vida cultural, né, incessante, que foi sempre muito bom para mim nesse momento, né, naquele momento. Mas também foi um período em que eu produzi menos. Poderia ter sido diferente, né, mas aí eu me envolvi nessa história do meu próprio... da minha formação, né, lá, escolar, né. Entrei numa encrenca incrivelmente encrencada de desejar falar sobre o tempo na música, né? O tempo musical, o que vem a ser o tempo musical, tentar entrar na entranha dessa questão, né? Como, por exemplo, uma das questões, assim, o que é a inspiração, por exemplo. Isso vale para a poesia também, né? Se a gente retrocede muitíssimo, tem um exato momento, isso falando em termos cronológicos, né? Tem um momento em que se dá a criação, que você, consciente ou inconscientemente, movido a vinho ou não, ou água, ou coquetéis, você decide. Pode voltar atrás depois, mas você decide. E essa decisão, ela é... Muitas vezes acontece com... Outro dia eu me peguei pensando a seguinte coisa, estava dirigindo, e eu percebi que fazia uns 5 minutos que eu não estava lá, eu não sabia o que eu tinha feito. Eu viajei assim, no meu pensamento, e continuei dirigindo, né, no meio do trânsito. E aí eu cito isso agora porque me parece que às vezes a composição tem isso, você nem percebe que está tomando decisões. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim, eu acho. Tem um lado bom porque é o próprio fluxo, né? Tem coisas já enraizadas ali que estão se manifestando. Mas ao mesmo tempo é ruim porque estão enraizadas. Então a novidade, o que é novo, vem de onde? Vem de um caso pensado ou é a pura intuição? Tem gente que defende que o novo está conectado com essa fluição, com essa fluência, desculpe, e fruição do tempo.
Mas a inspiração não existe, né?
Mas então, estamos falando disso, né? Você pode trocar de nome. Não digo, a inspiração é uma palavra só, né? Mas eu digo o processo composicional, vamos chamar assim, né? Quando você vamos chamar disso aquele momento que é uma duração, na verdade, que, enfim, a coisa está se dando na tua frente, está vindo de algum lugar, né? Ah, me conectei, né? Tem esse termo também, né? E aí no doutorado eu fui tentar falar sobre esse momento e dizer que esse momento podia ser estudado, podia ser, que estaria seria regido por determinadas, eu não digo por determinadas estratégias, não é bem a palavra, mas por determinadas forças criativas às quais a gente adere, mais ou menos, de maneira mais ou menos consciente. E aí é que está toda a questão, né? Qual linha de raciocínio, né? Ou de emoção, ou de, enfim, a gente acaba aderindo por querer ou sem querer, resultará depois nas nossas criações, né? Então a gente olha, chega lá, olha o poema já feito e se encanta com ele, né? Com a canção, enfim, com a peça de música, mas tem uma trajetória ali. As coisas que nos encantam e nos surpreendem, elas tiveram um caminho surpreendente desde o começo. E às vezes as pessoas falam, mas por que que no meu caso não acontece?
E essa memória, ela pode ter sido perdida durante o processo também, né, mano? Não existe esse registro completamente formal também, né, eu acho.
Se perde, mas assim, a gente consegue estudar isso, eu acho, sabe? Olhando para, por exemplo, seria preciso fazer essa pergunta, esse tipo de pergunta, e orientada a diferentes criadores, né? Diferentes artistas e poetas, compositores ao longo do tempo. Eu, no meu estudo lá, eu escolhi alguns assim para falar a respeito, né? Mas teria que continuar a fazer. Então nesse tempo de lá, fiquei mais nessas, né? Esses 5 anos viajando para lá e para cá, mas já faz um bom tempo já que eu estou de volta a Curitiba, ao interior do Brasil.
E como anda o tempo na música hoje?
Essa é uma pergunta difícil, assim, eu não sei se eu alcanço a amplitude assim da pergunta, porque posso dizer assim o que eu porque o Intu que está mais na minha periferia, na minha redondeza, né? Eu acho que o tempo da música hoje, que não é o tempo de uma grande parte da música que está aí na nossa frente, que é uma música já anacrônica, mas eu diria que o tempo da música hoje reflete o tempo das redes, da internet. E as pessoas que estão descobrindo isso e conseguindo transmitir para dentro da música a temporalidade da internet, elas têm mais condições de se inserir nesse século. Assim como foi no século passado, na comparação, o paralelo que a gente vai encontrar entre as artes e as primeiras tecnologias do século XX.